Nós temos a participação hoje do presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Koch, participando conosco aqui com a gente para abordarmos, né, um assunto muito importante que diz respeito ao planejamento, diálogo e rapidez para evitar o colapso econômico do Rio Grande do Sul, né? Nós vemos, estamos vindo, né, presidente, de semanas de inúmeras restrições ao comércio gaúcho, não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas como no mundo todo, né? E se amplia a grave situação vivida pela maioria dos lojistas, desde lá do mês de março, onde houve, né, o primeiro fechamento aí, do comércio, né? E a gente sabe que não é possível os comerciantes e também a população conviverem, né, com tamanhas restrições em função desses decretos, né, que a gente tem, né? Então, importante a participação do diálogo, né, dos governantes com as entidades empresariais e com os empresários. E por isso, a gente traz o presidente da FCDL para abordar este assunto aqui na nossa emissora. Bom dia, presidente.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetária e da Rádio Líder, aí de Espumoso e do Alto do Jacuí, do Alto da Serra do Botucaraí, que nos ouvem. Realmente, eu acho que tu fizeste uma síntese bem completa de toda a situação que vem se apresentando. Nós estamos vivendo um momento totalmente diferente no mundo todo, uma epidemia que ninguém calculava que a sua intensidade era tão alta e tão veemente e prolongada, mas o que está acontecendo foge um pouco da normalidade na questão dos decretos e dos posicionamentos que nossos governantes vêm adotando. Nós temos aí um governador intransigente, um governador que não aceita receber as lideranças, que se pauta em cima de um comitê de crise, em cima de estudos que não são claros e compreensíveis pela maioria das gaúchas e dos gaúchos, e que, na verdade, está cerceando o setor produtivo e está exterminando com empregos em todo o Rio Grande do Sul já há mais de 120 dias. Nós já tentamos procurar, Luzia, governador, para mostrarmos as graves consequências que estão surgindo. Nós temos uma média de dispensas de 11 mil pessoas por mês, isso nós finalizamos agora em julho. Nós estamos aí numa situação extremamente delicada, onde pode chegar a 55 mil empregos que serão desfeitos só no comércio. Em todos os setores produtivos já passa de 130 mil empregos. Ora, isso são 130 mil pessoas sem renda direta, e normalmente a média é de que cada pessoa empregada tenha duas dependentes. Então nós já estamos em quase 500 mil de pessoas que não têm renda, e se não fosse o socorro do governo federal com esse adiantamento, esses valores que estão sendo concedidos de R$600 mês, certamente nós estaríamos já numa situação caótica. E nós estamos vindo de uma recessão muito grave dos últimos 7 anos, e que já mexeu muito com a estrutura das empresas e fragilizou elas. Agora, tu imagina nós não abrirmos as lojas, nós não podermos vender. Se nós não vendemos, nós não encomendamos para a indústria. Quando a indústria não tem encomenda, ela fica ociosa e despede e fecha suas atividades ou diminui muito as suas atividades, e a consequência é social, porque não há arrecadação de impostos. Então, é uma conta muito simples de se fazer e de se entender. E nós temos várias soluções para que não seja dessa forma. Nós precisaríamos sentar em uma mesa e conversarmos e traçarmos uma estratégia onde os cuidados ainda poderiam ser aumentados. Agora, não é no comércio que a doença Covid-19 digamos assim, proliferada, ela é distribuída. Os cuidados que todos os comerciantes estão tendo são rigorosamente aqueles, Luzia, que os órgãos da saúde, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde dos municípios estão estabelecendo, e não é no comércio, especialmente no comércio de pequeno porte, que há aglomeração de pessoas. Onde há aglomeração de pessoas, é de dever do Estado, do município, de fazer a fiscalização e coibir isto. Agora, coibir atividades produtivas está passando do razoável, e essa atividade, essa determinação que é contrária ao artigo 5º da Constituição Federal, onde fala claramente do livre comércio, do direito de ir e vir do cidadão, do direito da propriedade, está sendo afrontado, atacado, e há uma desobediência à nossa Carta Magna. E isso vai causar uma depressão econômica, ou seja, nós podemos voltar à época da troca, como era há 60, 70 anos atrás, no interior do estado, onde se trocava quem colhia feijão por um saco de arroz, ou por sal, ou por farinha. E isso é lamentável, porque nós estamos muito evoluídos já, a tecnologia da informação, e novamente alguns setores estão sendo privilegiados em detrimento de outros. E agora, para nosso espanto, uma cortina de fumaça numa reforma tributária, uma nova matriz tributária, e que ainda não está clara e que vem tomando conta do noticiário e que vem fazendo com que a gente perca a força da reclamação, porque eu entendo, Luzia, que dentro de uma democracia que nós deveríamos estar vivendo no país, que é um país republicano, não cabe esse tipo de atitude que vem acontecendo e onde aqueles que geram renda e riqueza e geram empregos não estão sendo ouvidos. Então, espero que os governantes se atentem a isso e sejam mais flexíveis quanto a esses decretos.
Presidente Vitor Augusto, a princípio nós teremos que passar a conviver com o vírus, né, por muito tempo, porque não há condições de se manter tudo fechado por um período mais longo sem que o caos econômico em curso aconteça, né? O momento exige, acredito eu, ações mais planejadas e rápidas no sentido de evitar esse colapso econômico, né? Não sei se o senhor concorda.
É verdade, Luzia, e existem várias formas. Digamos assim, uma forma extremamente simples. Poderia-se fazer um agendamento de atendimento. Agora, não deixar o cliente na rua, no frio. Esses dias eu fui a Porto Alegre e eu tinha uma reunião num escritório às 13 horas e eu cheguei lá às 12h15, meio-dia e 15, e aí eu pensei em comer um lanche rápido e comprei um cachorro quente e a proprietária do restaurante, do bar, ela disse, olha, eu posso lhe vender, mas o senhor não pode fazer a refeição aqui dentro. Então eu fiquei na rua, era uma esquina com muito vento, chuva e frio, e eu fiquei exposto àquelas intempéries, porque lá dentro não podia ficar, porque lá era o risco da contaminação. Ora, isso é uma coisa absurda que vem acontecendo, e como eu disse, está havendo uma transferência de soluções, ou seja, a solução da epidemia, que é um vírus muito forte, está na infraestrutura do Estado, ou seja, o Estado teria que ter obrigatoriamente, conforme a nossa Constituição, o Estado deveria ter essa infraestrutura à disposição. Ora, vamos deixar todos em casa, cerceados da locomoção, para não ter aglomeração de pessoas, porque não tem leito hospitalar. Aí as pessoas com menos recursos, com casas menores, ficam 6, 7, 8 pessoas ali dentro e o vírus fica se retroalimentando e ficando cada vez mais forte. Quando que a tomada de ar, buscar ventilação, ela fica restrita porque nós estamos vivendo o período de inverno. Então, quanto menos aberturas tiverem na casa, quanto menos as aberturas forem vedadas, melhor é, a gente se sente melhor no clima interno. E isso favorece a proliferação. Agora, não é cerceando atividades econômicas, dessa forma como está sendo feito, que o vírus vai ser atacado. É sim, com medicamentos, que eu vi que o Rio Grande do Sul até hoje não se mexeu. O presidente da República há horas está dizendo que existem medicamentos preventivos. Quando os primeiros sintomas aparecem, antes mesmo de ir para o hospital, esses medicamentos podem ser tomados, né, ou podem ser aplicados. Então, eu acredito que está faltando boa vontade e realmente interesse. Eu vi que tudo que foi feito no Rio Grande do Sul de incremento na infraestrutura hospitalar veio do governo do Estado. Então, eu defendia sempre a questão do Pacto Federativo ser revisto e ficar mais dinheiro no Estado e menos em Brasília, mas se tem um governo honesto, eu estou começando a mudar de opinião. O Pacto Federativo realmente ele está hoje adequado ou talvez poderia ser ainda aprimorado em deixar mais dinheiro em Brasília, que é o que está provendo necessidades na hora da infraestrutura. O nosso governo do estado não proveu, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre não fez isso. Então, realmente, eu talvez possa parecer um pouco indignado, mas são centenas de presidentes de CDLs que estão me ligando, são centenas de presidentes de associações comerciais e sindicatos que estão me ligando, são muitos empresários que estão pedindo socorro, e hoje eu sou um porta-voz. Então, esse é o nosso sentimento, um sentimento de indignação, e que jamais foi visto, onde o setor produtivo, que seja o agronegócio, a indústria da transformação, o comércio e os serviços, estão sendo cerceados da sua atividade. Isso não é mais possível continuar assim, Luzia.
Presidente, com certeza. Voltando à questão das alternativas, né? Além dos lojistas respeitarem os protocolos de saúde determinados pelas autoridades, isso é uma prática adotiva que se tem há um tempo que a gente não sabe, né? Um tempo indeterminado, né? Talvez seja para sempre essas medidas de protocolos de saúde, né? Mas é importante também chamar a atenção do público que é o alvo, né, da pandemia do Covid-19, para que se cuidem, para que fiquem em casa, que é a nossa população mais idosa, no caso, né? Então, é preciso que essas questões sejam levantadas e sejam faladas, porque a gente está no meio dessa crise de saúde, crise política, crise econômica, né? Então, é preciso a gente elaborar alternativas positivas e sugestivas, né, para que saiam do papel e que possam alavancar de uma forma positiva o cenário atual. E outro ponto importante também, né, e que a gente percebeu que o Rio Grande do Sul avançou, mas que, no meu ponto de vista, não precisaria de uma pandemia para ter avançado nessa forma, é a questão de infraestrutura, né, do atendimento hospitalar no nosso estado, bem como em todo o nosso país, né, presidente?
Não, isso eu concordo contigo. Houve um avanço, mas o investimento veio da onde? O investimento veio do governo federal no aumento da infraestrutura. O que foi feito anteriormente a isso pelo governo estadual ou pelos governos municipais? Poucos prefeitos investiram na infraestrutura da saúde, e é um dever do Estado isso. E a questão da população, a conscientização, ele é cultural, Luzia. Porque há muito tempo a educação não passou a ser um balizador da nossa sociedade. A educação, como a saúde, foi tratada sempre com desleixo ou não com prioridade. E agora dizer que a população não obedece, que a população não se cuida, que as pessoas de idade estão indo para o supermercado. Ora, nós não podemos viver enclausurados, e isso não será para sempre. Agora, disseminar o medo para essas pessoas, disseminar o medo da morte, que é um dos medos maiores que o ser humano pode ter, e da doença, eu acredito que não é uma prática educativa. Agora, uma prática educativa é cada comerciante orientar os seus clientes. Por exemplo, na minha loja aqui, eu tenho uma caixa, várias caixas, né, de máscaras descartáveis para aqueles clientes que ainda não adquiriram o hábito de sair de casa e levar a máscara, e chegam na loja e eu ofereço gratuitamente a máscara. Eu tenho na entrada da minha loja álcool em gel, eu tenho nos balcões onde de atendimento e nas mesas dos vendedores álcool em gel, eu passo um produto que higieniza a loja a cada 2 horas dentro da loja. Então, a gente está tomando esses cuidados conforme o protocolo, mas também nós precisamos fazer algo por parte de quem fiscaliza, para que onde há aglomeração haja alguém para levar a informação que aquilo ali é prejudicial, ou seja, um ato educativo, né? E eu tenho visto que alguns prefeitos já estão fechando as praças. Aqui na minha cidade, por exemplo, é um costume em dias bonitos as praças estarem lotadas de pessoas tomando chimarrão, conversando, encontrando amigos, e a prefeitura já fez isso, fechou e pediu para a comunidade, então, não se aglomerar. Então, esse é o jeito da gente combater a doença. E o vírus, ele vai se transmutando, ele vai ficando forte, ele vai ficando diferente. Então, para isso, a solução é infraestrutura hospitalar na área da saúde e medicamentos que já estão comprovadamente aceitos e provados de que são eficientes. Agora, não manter barreira e fomentar o medo e fomentar com que as pessoas fiquem cerceadas da sua liberdade de ir e vir.
Tá certo. Presidente, outra questão, né? A gente falou aí dessas mudanças alternativas e ajudas, né, do governo, e você bem comentou que as ajudas vêm do governo federal. Como que o senhor está vendo o nosso governo a nível estadual? E uma das medidas que a gente, né, sente em também noticiar é a questão do IPVA, divulgada agora nessa semana, né, que passará de 3% para 3,5% no estado, né, o que prevê a reforma tributária do Rio Grande do Sul. A questão é, o povo não tem dinheiro, presidente, né, e aí a gente tem uma medida, um absurdo dessa medida, no caso, ao meu ponto de vista. Gostaria da sua opinião.
Luzia, assim, eu estou elaborando agora um parecer, eu estou analisando cada medida que o governador esclareceu ontem, hoje de manhã também estava dando entrevistas, e estou fazendo os apontamentos das suas consequências. Nós vivemos já um período de muitas pessoas, quem mora especialmente nas cidades lindeiras com o estado de Santa Catarina, quem está na divisa com Santa Catarina, a gente vê o emplacamento dos carros com as placas daquele estado. E certamente, junto com essa medida de aumento do IPVA, terá que ter uma medida que reprima ou coíba essa transferência, porque muitos emplacamentos serão destinados para o estado de Santa Catarina, assim como várias empresas migraram para outros estados e nós perdemos o poder de competitividade no estado do Rio Grande do Sul. Nós não podemos fazer uma cortina de fumaça, dizer que vai ser simplificado um sistema tributário, aumentando tributos de uma forma velada, em que as pessoas não entendam, e quando nós vamos colocar na prática, os custos operacionais das empresas e os custos dos orçamentos familiares serão atingidos em cheio novamente. Nós temos um problema muito sério, e não é uma crítica pessoal ao governador, nós temos um problema muito sério no Rio Grande do Sul, a falta de comprometimento dos legisladores nos últimos 50 anos é uma coisa assustadora, onde grupos e onde corporações tomaram conta do Estado, buscando aumentos indevidos, buscando benefícios indevidos, onde o Estado hoje paga um preço muito alto por serviços que ele pratica, e que se fizesse uma reforma, de fato, desoneraria esses custos, e fazendo com que o setor privado fosse fomentado, e no caso da educação, hoje é muito mais barato nós comprarmos vagas do setor privado do que mantermos um setor educacional público. Isso, inclusive, melhoraria a renda dos professores, que estariam mais capacitados, mais orientados, mais supervisionados e mais amparados dentro da iniciativa pública. E assim é em vários setores. Setores que precisam ser melhor remunerados, não existe caixa para isso. Outros tiveram vantagens porque se utilizaram do poder da pressão. Então, está na hora de fazer uma gestão que faça o ciclo reverter. Por exemplo, aqui na minha loja, eu uso de novo, Luzia, eu, para aumentar o faturamento, eu não posso simplesmente aumentar o preço dos meus produtos. Eu preciso fazer com que o meu produto seja atraente e que eu seja melhor do que o meu competidor, o meu concorrente, para que o meu produto seja vendido e haja um giro maior, e o giro maior proporcione, então, rentabilidade. Se nós desonerássemos, de fato, os impostos do estado do Rio Grande do Sul, certamente a economia iria responder num tempo muito exíguo e faria com que entrasse mais dinheiro aos cofres públicos. Agora, aumentando impostos e de uma forma incompreensível para leigos nesse momento, e ainda não clara, certamente vai haver muita discussão ainda em cima disso, mas isso novamente faz com que o nosso estado perca competitividade e que os outros estados, como por exemplo nosso vizinho aqui de Santa Catarina, está fazendo essa lição com muito esmero e com muito sucesso, e onde nós vemos aí já um distanciamento de qualidade de vida de quem mora em Santa Catarina e quem mora no Rio Grande do Sul muito grande.
Ok, presidente, eu agradeço a sua participação aqui na nossa emissora. Para a gente concluir, né, nos resta uma esperança, que é a questão do pós-pandemia. Como readequar todos os setores, né, digo, setores da saúde, economia, enfim, no pós-pandemia?
Olha, Luzia, Eu sempre brinco com os meus filhos, eu digo para eles, vocês precisam aprender a serem vendedores. Eu tenho uma médica, uma designer de modas e um advogado. Essa designer de modas está concluindo agora direito também. Eu digo para eles, vocês jamais terão dificuldades quando vocês dominarem a técnica da venda. A venda é o caminho do sucesso. Então, irão haver mudanças significativas. As vendas, através da tecnologia da informação, elas vão melhorar. Mas a venda física, o atendimento pessoal, personalizado, isso não muda. Então, o que eu deixaria de orientação a todos os setores produtivos é a qualidade do atendimento, é a personalização, é o interesse pelo seu cliente, é a especialização naquilo que você faz, naquela área que você atua, conhecer de fato aquela área, conhecer as tendências da sua região, do estado, do país e do mundo todo. Conhecendo isso, não há dificuldade. O povo gaúcho é um povo trabalhador, um povo resiliente, um povo que já enfrentou crises enormes, inclusive o povo gaúcho é modelo porque nós fomos a resistência para que outros países não entrassem pelo Rio Grande do Sul e tomassem o Brasil. Então nós vamos sair realmente mais fortes, a pandemia ela veio, ceifou vidas importantes, né? Mas toda situação deixa ensinamentos, certamente agora é um momento de reflexão, de aprendizagem, e aonde nós precisamos encontrar soluções, e especialmente a nossa autoestima precisa ser elevada, porque logo, logo nós vamos passar essa barreira e certamente sairemos mais fortes, e aqueles que trabalham honestamente certamente irão muito bem nos próximos meses.
Presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Koch, agradeço a participação do senhor aqui na nossa emissora. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Ok, bom dia, Luzia, obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.